Eu sou a Júlia.
Eu sou a Maria Eduarda.
Eu sou a Gabriela e nesse podcast iremos falar sobre as mulheres protagonistas das obras Dom Casmurro, Lucila e do filme Entre Irmãs e evidenciar como elas não seguiam os estereótipos que eram impostos pela sociedade e como elas representavam figuras femininas empoderadas para a época que elas viviam.
Acho que a gente podia começar falando um pouco da Capitu, Luzia e da Lúcia, antes de entrar em conceitos históricos e como elas se relacionavam com eles. Então, começando pela Lúcia, o livro Lucila é narrado por Paulo, que conta sua história de amor com a Lúcia, que era a cortesã mais luxuosa do Rio de Janeiro. O Paulo morava no interior e foi para o Rio. E avistou a Lúcia na festa da Glória e se apaixonou à primeira vista. Após ele descobrir que ela era uma prostituta, né? Paulo vai à casa dela e tenta pagar por uma noite de relações carnais. Mas Lúcia se demonstrou muito inocente e conseguiu enrolar ele. Eventualmente, Lúcia acaba se apaixonando por ele. Que foi o homem que conseguiu ver a bondade nela, vendo nele um caminho para salvação. No decorrer da história, Lúcia revela que continuou na corte para dar dinheiro suficiente para sua irmã Ana poder ter educação e não precisar passar pelo mesmo que ela passou. Lúcia revela que está grávida de Paulo após irem morar juntos e ele fica muito feliz. Mas, infelizmente, como ela estava muito doente, nem ela e nem o feto sobreviveram. E aí Paulo passa a cuidar da Ana a pedido da sua amada.
Bom, sobre Luzia, ela e sua irmã Ermília perderam seus pais muito novos e foram criadas pela sua tia Sofia. Elas eram costureiras e não tinham muito dinheiro. Diferentemente da Emília, Luzia não tinha vontade de ir para a capital, viver uma vida de luxo, muito menos se casar. A região em que elas moravam havia sido tomada pelos cangaceiros. Estes assassinavam várias pessoas e a maior parte do povo que vivia ali tinha medo deles. Certo dia, elas foram obrigadas a produzir roupas para eles. E o líder do grupo pediu que Luzia fizesse suas malas porque ela ia com ele seguir viagem. No bando só haviam duas mulheres, ela e mais uma moça, mas ambas não eram de fato cangaceiras. Ao longo da trama, ela acaba se apaixonando pelo líder, que se chama Carcará, e como consequência se tornando cada vez mais forte e importante para o grupo, além de que eles tiveram um filho. Após um duelo entre o Carcará e um outro membro do grupo, ambos morreram. Com isso, Luzia se declarou líder do grupo. Ela foi muito forte e corajosa, pois além de ser comandante, ela era mãe de um neném, mostrando que mulher pode sim liderar e ter filhos. No final do filme, ela estava sendo perseguida e para proteger seu filho, ela o entrega a Emília, que virou uma mulher da capital. Por fim, quando estava lutando bravamente junto ao seu grupo, ela acaba sendo assassinada.
Em relação à Capitu, ela é descrita como uma personagem inteligente, que tem iniciativa, procura maneiras de livrar Bentinho do seminário. Era uma garota humilde, mas à frente do seu tempo e independente, muito diferente do modelo de mulher determinado pela sociedade conservadora do século XIX. Capitu representa no livro dois grupos sociais desprezados naquela época: os pobres e as mulheres. A personagem acaba se casando com Bentinho, um homem rico. Ao longo da narrativa, o leitor fica indeciso entre acreditar ou não na inocência de Capitu, acusada de adultério pelo marido, condenada com provas inconsistentes. Mas é ele quem narra os acontecimentos e pode manipular os fatos de maneira como quiser, além de que não se sabe até que ponto os fatos relatados condizem com o que realmente ocorreu ou são uma interpretação feita por ele, que escreve que não tem boa memória. Capitu se torna um exemplo de força, coragem e audácia. Mulher que não se deixava comandar e afronta o padrão esperado naquele ambiente social conservador. Esses contos se passam em épocas parecidas, onde a palavra da mulher não era levada tão a sério quanto a do homem. O papel da mulher no século XIX era ser dona de casa, tudo relacionado a tarefas domésticas, como cozinhar, passar e lavar a roupa, limpar a casa e cuidar dos filhos. Eram elas que faziam, enquanto os homens bancavam a família.
Além disso, elas eram obrigadas pela própria família a se casar com o homem que seu pai escolhesse.
Pois é, muito ultrapassado.
Os pensamentos da igreja eram muito presentes na sociedade, e segundo ela, a mulher não podia se envolver com política, e caso isso acontecesse, iriam a olhar com desprezo. O direito à educação só foi concedido a elas em 1827, e ainda assim era até a escola elementar. E quase todas as suas matérias eram relacionadas ao trabalho doméstico. E a própria lei da educação delas enfatizava que os estudos deveriam ser relacionados a eles.
Era uma época que, se a mulher brigasse por seus direitos ou fizesse as mesmas coisas que os homens faziam, eram taxadas de loucas, histéricas e, entre outros rótulos. As mulheres eram consideradas submissas aos homens e tudo que eles falassem era tomado como verdade, e elas não poderiam levantar sua voz, elas não eram ouvidas porque não eram vistas no mesmo nível que eles. Elas eram vistas mais como um acessório do que como indivíduos que faziam parte de uma sociedade. Um exemplo está no filme Entre Irmãs, né, que mostra logo no início que o simples fato de uma mulher voltar da cidade desacompanhada pode levantar suspeitas e, supostamente, né, na cabeça deles, justificaria um possível sequestro só por não estarem ao lado de uma figura masculina. Ou também como no livro Lucila, quando Couto responde Paulo dizendo que Lúcia não era uma bela dama e sim uma mulher desacompanhada.
Pois é, acho importante enfatizar que Couto diz mulher desacompanhada com um tom pejorativo, como se isso justificasse a falta de respeito quando se dirige ou fala com a Lúcia, quase que a condenando por ser uma mulher da noite.
Absurdo, e o pior é que é exatamente isso. Muitos homens condenavam a Lúcia por ser uma mulher impura aos olhos deles, né? Mas mal sabiam eles que eles estavam sendo hipócritas e falsamente moralistas, visto que a maioria deles também cometiam diversos pecados, como adultérios e relações íntimas antes do casamento.
Sim, exato.
Além disso, acabavam cometendo erros acerca de sua própria religião, a cristã, já que em Mateus 21:31, Jesus disse: "As meretrizes vos precedem no reino de Deus." Ou seja, mesmo sendo impuras, as prostitutas poderiam sim ir para o paraíso.
Pois é, outra grande hipocrisia é julgarem Lúcia sem nem conhecerem sua história, que só foram descobrir em seu leito de morte, né? Ela começou a trabalhar como prostituta sem nem saber direito o que estava acontecendo. Na verdade, ela só queria dinheiro para que conseguisse pagar um tratamento para a família dela, que estava com febre amarela. O pai sobreviveu e, após descobrir como ela conseguiu o dinheiro, ele expulsou a filha de casa, mesmo ela tendo salvado sua vida.
Né? Um absurdo.
Depois de anos em um prostíbulo e uma viagem com um cliente à Europa, Lúcia só encontrou uma irmã de sua família, a qual começou a cuidar e dedicou grande parte do seu dinheiro para a educação da irmã. Então, na verdade, as intenções dela eram nobres, né?
Exatamente. Isso também aconteceu no caso Traiu ou Não Traiu de Capitu. Já que nunca perguntaram a ela sua versão da história. enfatizando a fala da Júlia, a palavra do homem tem valor e peso e a da mulher nem é considerada. Ela ainda foi julgada, mesmo com provas inconsistentes e irrefutáveis. Falando na obra do Dom Casmurro, Bentinho era conhecido como um ser inseguro em relação a Capitu, pelo fato de que ela era uma mulher forte e decidida.
Icônica.
Isso trazia medo para ele, já que naquela época era cultural o homem ser o culto e o regente da família, e a mulher era apenas a submissa do homem que tinha que cumprir tudo que ele desejava. Só que Capitu não era assim. Ela não se colocava em um nível abaixo dele só pelo fato de ser mulher.
Pois é, a Luzia também tinha esse mesmo perfil, que ao contrário de sua tia e irmã, não tinha medo dos homens, fossem eles cangaceiros ou coronéis, e não abaixava a cabeça para eles, e desde sempre se mostrava diferente, pois enquanto Emília procurava um amor e se casar, Luzia, por sua vez, se arriscava ao ir nas terras do coronel e libertar os passarinhos, sem preocupação em encontrar um marido, mas sim em fazer o que ela achava certo. Na sociedade tradicional, a figura feminina era considerada como algo frágil. Deveria, portanto, ser protegida pelo pai ou marido. De modo que o casamento era um ritual que passaria a mão da filha para os cuidados, agora, do marido. Luzia, desde pequena, se mostrava fora desse padrão, pois nunca se mostrou frágil, mas, pelo contrário, sempre forte. Essa sua personalidade a levou a futuramente estar em uma posição de empoderamento, né? Ela se tornou capitã dos cangaceiros, provando assim que uma mulher não precisa ser uma dama, muito menos ser submissa aos homens. Ela pode muito bem liderá-los.
Outra personagem que também fugia a essa imagem e não precisava de proteção foi a Lúcia, que desde cedo precisou se virar sozinha e sem a presença do pai nem do marido. Apesar das dificuldades, Lúcia conseguiu um jeito de sobreviver sem a ajuda de ninguém. E no fundo, ela buscava apenas ajudar sua família, mas acabou sendo criticada socialmente.
E a Capitu, como dizia o próprio Bentinho, né, era mais mulher do que Bentinho homem. Ou seja, era dona de uma personalidade forte e marcante. E dessa forma, a gente pode concluir que nenhuma das três personagens se encaixava no perfil de fragilidade esperado das mulheres em sua época, representando perfis de mulheres revolucionárias que tinham jeitos diferentes de ser diferente. E acho interessante frisar que as três obras foram elaboradas há muitos anos, mas apesar de séculos se passarem, as problemáticas abordadas ainda são muito ocorrentes e atuais. Um ponto abordado nas obras, como eu já citei anteriormente, é como a mulher não era aceita andando desacompanhada do marido. Hoje em dia, a imagem da mulher frequentando lugares sozinha ou não foi finalmente normalizada. Mas, apesar de ser um grande avanço para as mulheres, elas ainda teriam um longo caminho conquistando direitos e, mesmo nos dias de hoje, essa luta continua. A problemática agora em andar sozinha na rua é outra, né? Porque na atual sociedade majoritariamente machista, a mulher, independente de onde, quando ou do que esteja fazendo, é objetificada e sexualizada. Uma cultura repugnante que está tão enraizada culturalmente que, infelizmente, é tratada com normalidade.
Outro medo frequentemente enfrentado pelas mulheres é o de sair na rua, ser violada e, ainda que seja vítima, seja culpada por ter sofrido violência, seja essa moral ou física. Nossa sociedade patriarcal atrasada insiste na mentalidade errônea de que a culpa é da vítima. E, sendo a mulher vítima na maioria dos casos, argumentos como "Ah, mas com essa roupa estava pedindo" se tornam plausíveis por uma grande parcela social. Esse machismo entranhado na sociedade precisa ser desconstruído para que possamos viver em um mundo mais igualitário para ambos os sexos.
Outro exemplo é que as mulheres ganharam direito ao voto apenas em 1927. E se formos levar em conta a história de Luzia, que se passa em 1930, apenas 3 anos depois, ainda havia bastante misoginia e machismo. Quanto ao ensino superior no Brasil, as mulheres antigamente não possuíam o direito. Mas tudo mudou quando Rita Lobato se graduou em medicina em 1887. Ainda assim, a Constituição só instituiu direitos iguais, independente do sexo, um século depois, em 1988. Hoje em dia, mulheres têm 34% de chance de se graduar a mais do que um homem. Queria comentar que minha avó foi a primeira mulher a se formar em arquitetura na UF e eu tenho muito orgulho dela.
Outro fato é que, antigamente, as mulheres também não tinham o direito de viajar desacompanhadas, sem a permissão dos maridos. Diversos passaportes dos séculos passados tinham textos escritos por eles, autorizando sua saída de determinado local. A política também era algo que não, as mulheres não podiam participar. E como a Gabriela mencionou, o direito do voto é um passado presente. E com o direito ao voto, elas conquistaram também o direito de expressar suas opiniões políticas livremente. Outra conquista foi a criação do absorvente e a liberdade de sair na rua menstruada, pois em muitos países, por muitos anos, era considerado um tabu. Os homens falavam que todos aqueles que menstruavam eram porcos e obrigavam-os a ficar em casa até que esse período passasse. Sendo que a menstruação é um processo que começa a acontecer no sexo feminino a partir da puberdade e é inevitável. Vale ressaltar também que em muitos países, como a Índia, por exemplo, esse tabu ainda existe. Tem regiões sem acesso ao absorvente ou, se existe, são muito caros.
Em 1974, mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Em 1977, a lei do divórcio é aprovada. Em 1979, mulheres garantem o direito à prática do futebol. Em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher. Em 2002, falta de virgindade deixa de ser crime. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Em 2015, é aprovada a Lei do Feminicídio. E em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Apesar de todos esses avanços que acabamos de mencionar, ainda temos um longo caminho pela frente e em escala mundial. Hoje em dia, nenhum país possui salários igualitários para homens e mulheres. E as taxas de feminicídio são altíssimas mundialmente, sendo o Brasil o quinto país em mortes violentas de mulheres. Esses problemas ainda serão resolvidos e eu realmente espero que a próxima geração de mulheres possa se sentir segura andando sozinhas nas ruas.
Enfim, esse foi o nosso podcast sobre esses livros e filmes que mostram mulheres que, além de ficarem marcadas para sempre no mundo literário brasileiro, são personagens muito incríveis e que muitas mulheres se inspiram. E eu entendo o porquê disso. Elas mostram que a gente não deve obedecer homem nenhum e que a gente está no mundo para sermos o que quisermos ser. E é muito importante a gente conhecer e divulgar essas obras nacionais para que atinjam mais pessoas, porque muitos idolatram filmes e livros internacionais, sendo que aqui mesmo no Brasil já temos ótimos escritores e diretores. E que exista também, dentro de cada um, o espírito e bravura de Luzia, Capitu e Lúcia para mudarem o mundo. Muito obrigada por ouvirem nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, que nos ajuda muito. Óbvio que depois de ouvir um podcast centrado em mulheres, você vai ajudar a carreira de 3, né? Um beijo e tchau!
Criado por Júlio Lugão, Maria Eduarda Ferreira e Gabriela Mora. Editado por Maria Eduarda, Fonte dos Efeitos, Free Sound e iMovie.